Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Hoje para mim é o melhor final de semana do ano. Não existe nada mais especial e nada mais poderoso do que o final de semana de Páscoa. Essas próximas três semanas, esse final de semana, o próximo e o outro, nós vamos estar mergulhando numa série de Páscoa, nós vamos estar falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus, nós vamos estar explicando como esse fato mudou a história da humanidade para sempre. Não existe nada mais poderoso do que esse final de semana. Eu amo esse final de semana. Se você perguntar para mim, eu diria para você, eu queria viver esse final de semana, todos os finais de semana do ano. Por quê? Porque foi nessa hora, nesse momento, há 2000 anos atrás, em que o véu foi rasgado, o caminho foi aberto e nós tivemos acesso novamente ao Pai. Há 2000 anos atrás, os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Jesus tomou a forma de servo, como esse vídeo disse, para que nós tivéssemos agora a esperança de voltarmos a Deus. Quando o homem não podia até Deus, Deus veio até o homem. A Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esse Verbo é Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus em carne. Sabe, não existe glória maior do que essa, porque todos os deuses pedem sacrifícios, mas o nosso Deus se fez sacrifício. Todos os deuses exigem uma ida até Ele, mas o nosso Deus veio até nós. E se nós estamos aqui hoje é porque realmente algo aconteceu naquela cruz há 2000 anos atrás. Então é o momento de nós voltarmos os olhos para esse lugar e voltarmos os nossos olhos fixos nessa cruz, nessa maravilhosa cruz. A cruz que era um símbolo de maldição, um símbolo de derrota, um símbolo de fim, se tornou o início, se tornou a glória, se tornou a ponte que nos leva até os céus. Amém? Por isso eu queria que você pegasse a tua Bíblia, eu queria ler um texto com você que está lá em Lucas capítulo 24. E eu queria que você ficasse em pé para a gente ler esse texto. Lucas 24, versículo 1. Todos se coloquem em pé, por favor. Diz assim, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Diga amém. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscar entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Porém, Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Jesus, essa é a tua palavra e a tua história, a história da tua ressurreição, que aconteceu há 2000 anos atrás. Hoje o nosso coração se abre para essa verdade, que o Senhor revele a nós de uma maneira profunda aquilo que foi feito. No teu próprio nome oramos, amém. Amém, você pode sentar. Essa é a história daquele domingo de Páscoa maravilhoso. Sabe, um domingo que foi um domingo diferente de todos os outros. Quantos aqui tem um dia da sua vida que você lembra que foi um dia diferente na tua vida? Eu lembro o dia que eu me apaixonei por Mara. Ela está me vendo online. Eu tenho que dar uma cacifada aqui. Foi o dia que eu me apaixonei por mar. Me lembro que eu não queria mais, olha a loucura, a insanidade minha, eu não queria mais casar. Eu queria ser missionário em um lugar bem difícil. Na verdade, eu tinha programado uma missão para o Vietnã, Vietnã do Norte, que é o Vietnã comunista. Nós íamos entrar com 10 mil bíblias pela fronteira. E o meu desejo era ficar por lá, ou ficar nesses lugares mais difíceis aí do mundo e pá, morrer. Eu era um jovem kamikaze. Era o meu desejo. E eu falei, para que isso aconteça, eu não posso casar, porque eu não posso deixar uma mulher viúva. E eu não posso deixar meninos órfãos, isso não é leal com a vida. Então eu tinha decidido não casar. E aí eu estava na igreja, adorando o Senhor, com minhas mãos levantadas, em um culto de domingo, olhando para Jesus, adorando Ele. Eu abri meus olhos, eu vi Mara passando, meu coração disparou, e eu disse, ferrou. Os meus planos acabaram. Foi o dia. Sabe, todos nós temos um dia que nós lembramos. Eu me lembro no dia que eu segurei os meus filhos ali, depois do parto, e pude levantá-los eles aos céus e declarar que lhes pertence a Jesus Cristo. Tem um vídeo meu que é bonito, mas é uma tragédia. A Isabela, antes de nascer, eu filmando, alguém me filmando, sei lá o que era aquilo. Você vai nascer agora? E eu falando um monte de bobagem. Eu tenho que editar o vídeo para um dia passar, porque eu falei um monte de bobagem. Eu estava muito emocionado. Mas são dias que marcam a nossa vida. O domingo de Páscoa é o dia que marca a história da mudança do mundo. Não é o nascimento de uma religião, é a esperança da humanidade. Não é o nascimento de uma regra de vida, é o nascimento de um relacionamento. Quando o homem não podia mais ir até Deus, Deus veio até o homem. E quando o homem não poderia mais responder pela sua própria história, a sua história já estava condenada, um Deus tomou a forma de um homem e abriu o caminho de volta para o Pai, nos dando a sua vida e tomando a nossa vida. Ele mergulhou nas regiões densas das trevas há 2000 anos atrás. Isso foi numa sexta-feira, que nós chamamos de sexta-feira da paixão. Às 3 horas da tarde, Jesus levanta a sua voz aos céus e diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Às 3 horas da tarde, Jesus entrega a sua vida. Por que às 3 horas da tarde? Porque às 3 horas da tarde era um costume corriqueiro e habitual dos judeus de entregar o sacrifício da tarde. O sacrifício da tarde era entregue às 3 horas. Então às 3 horas, a hora do sacrifício, o Cordeiro de Deus, como diz João o Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às 3 horas da tarde, esse Cordeiro, o Cordeiro Pascual, ele é entregue. Às 6 horas da tarde era o Shabat, era o fim da sexta-feira, o início do sábado. Então Jesus foi tirado da cruz entre as 3 e as 6 e foi levado ao sepulcro. O sepulcro dado por um homem chamado José de Arimateia, que era um possível senador da república. E agora o corpo de Jesus é colocado nesse túmulo. Então não houve tempo para o preparo. Não houve tempo para o preparo do corpo de Jesus. Então aquelas mulheres, esse texto que nós lemos, as mulheres descem ao domingo de manhã, ainda madrugada, para preparar o corpo de Jesus. O que está acontecendo? Jesus morre na sexta. Não há tempo de preparar o corpo, ele é colocado no túmulo. Domingo de manhã, as mulheres correm para preparar o corpo de Jesus. Então o que elas foram fazer? Elas foram levar especiarias para o preparo do corpo, para cumprir uma tradição hebraica. O corpo vai voltar para o pó, mas o corpo vai ao pó, mas o espírito volta a Deus. Esse costume hebraico diz que se deveria lavar o corpo com especiarias e depois vestir ou revestir o corpo em um pano branco. Era um costume chamado Taahá, costume habitual e corriqueiro até os dias de hoje. Mas não deu tempo de fazer isso. Por que não deu tempo de fazer isso? Porque era véspera de sábado, era véspera de Shabat. E eu não sei se você sabe, mas o Shabat é algo extremamente sagrado para um judeu. É algo tão sagrado para o judeu que se você for em Israel hoje, nos dias de hoje, você vai encontrar nos hotéis, elevadores, no sábado, que param de dois em dois andares, elevador par e elevador ímpar. Por quê? Porque eles não trabalham no sábado. Sábado é do Senhor. Então o que eles fazem? Você entra no elevador, eles não estendem o dedo nem para apertar o botão. Se você está no 12º andar, ele vai parando 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, para que você não tenha o trabalho de estender o dedo. Os rabinos, os judeus discutiam, eles discutiam se realmente eles poderiam andar no sábado. Chegaram à conclusão, alguns deles, que você poderia andar 5 quilômetros no máximo, sem carregar sacolas. A pergunta que eles levantavam entre eles: se minha casa pegar fogo, o que eu faço no sábado? Minha casa pegou fogo, o que eu faço no sábado? Eles dizem: você pode fugir, porque você tem que poupar a tua vida, mas você não pode levar nada. Você só pode levar a roupa do corpo. Então, se você tiver com 10 roupas no teu corpo, cheio de joias, você pode fugir com elas. Mas você não pode entrar, abrir a gaveta, pegar as joias, ou pegar sei lá o que for e correr. Não. Se a casa pegou fogo no sábado, você tem direito de salvar a tua vida com a tua roupa do corpo. Mas se você levar qualquer coisa, você está cometendo pecado. Então o que aconteceu? Jesus morreu numa hora em que não havia tempo de pegar as especiarias e preparar o corpo de Jesus, segundo o costume judaico. Os romanos não pensavam assim. Os romanos não tinham essa dignidade. Muitos romanos não haviam essa dignidade, principalmente com os seus escravos, ou com as culturas subjugadas pelo Império Romano, e por aqueles que eram pregados na cruz, muito menos. Sabe, para os judeus, cuidar do corpo era um ato de amor. Lavar com especiarias, com mirra, com óleos e envolver em panos brancos era um ato de amor e de dignidade à vida, a vida que aquele homem viveu. Mas os romanos deixavam os corpos na cruz entrarem em putrefação, pregados na cruz. Então, naquele domingo bem cedo, as mulheres voltaram ao sepulcro com a mentalidade de sexta-feira. Qual era a mentalidade de sexta? Jesus morreu e nós vamos lá pegar o corpo dele. Só que existe uma revelação para o domingo. Elas caminham de sexta para o domingo, e quando elas chegam no domingo, elas encontram os anjos lá, e aqueles anjos dizem o seguinte: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O que significa? O que aqueles anjos estavam dizendo? O que aqueles anjos estavam dizendo? Você está andando em uma continuação natural de acontecimentos da sexta, mas hoje não é mais sexta, hoje é domingo. Algo aconteceu no sábado que impulsionou o domingo. O que eu quero propor para você é o seguinte: que aquelas mulheres voltaram com a mentalidade de sexta, mas já não era mais sexta, era domingo. Normalmente, qualquer homem que tem um pouco de sanidade, se algo foi enterrado na sexta, você volta no domingo para encontrar alguém morto. Mas algo aconteceu no sábado que mudou a história para o domingo. Então, Deus estava quebrando uma continuidade. Escuta o que eu vou te dizer. Naquele sábado, tudo que já é, já não é mais. Tudo que era, foi refeito. Aquelas mulheres, elas estavam atrás de um homem morto, atrás de uma vida perdida da sexta, mas algo aconteceu no sábado. Existe um sábado entre a sexta e o domingo. Escuta o que eu vou te dizer: existe um sábado entre a sexta e o domingo. Existe um sábado entre a última história trágica e a ressurreição. Nós chamamos isso de sábado de silêncio. Silêncio para a terra, mas estrondo nos céus. Silêncio para a terra, mas estrondo e pânico nas trevas. Porque existe um sábado entre a sexta e o domingo. Não existiria domingo se não tivesse um sábado. E hoje eu quero acordar, abrir os seus olhos para o sábado. A ressurreição só foi possível porque havia um sábado entre a sexta e o domingo. Nós estamos aqui hoje comemorando a ressurreição de Cristo. Amém? Por quê? Porque existe um sábado entre a sexta e o domingo. Existe algo que aconteceu naquele sábado de silêncio, que a humanidade naquele exato momento não entendia o que estava acontecendo, mas existia algo sendo feito. Silêncio não é ausência. Repita comigo: silêncio não é ausência. Muitas vezes Deus está em silêncio, mas Ele nunca está ausente. O silêncio de sábado não significava ausência de Deus. O silêncio de sábado não significava que Deus não está mandando, que Deus não estava fazendo, que Deus não estava operando. Não. Existia algo que Jesus estava fazendo naquele sábado, porque silêncio não é ausência. Deus pode estar em silêncio hoje, perto na tua vida, mas Ele nunca está ausente. Talvez você está dizendo: Deus, eu preciso de uma palavra. Deus, eu preciso de ouvir a tua voz. Deus, onde está a tua voz? Deus, o que eu devo fazer? Deus, como eu devo fazer? Deus, qual é a hora para fazer? E você não está ouvindo nada, apenas o grilo cantando. Cri, cri, cri. Mas silêncio não é ausência. Jesus estava fazendo algo. Jesus estava pagando a dívida histórica da humanidade com o Pai. Jesus estava fazendo algo que nenhum de nós poderia fazer. Jesus estava descendo ao inferno, estava tomando a chave, estava vencendo a Satanás. Na verdade, Ele estava expondo principados e potestades publicamente, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Na verdade, Ele estava tomando as nossas vidas novamente das trevas e levando até a luz. E quando Ele estava subindo, Ele parou para comer um peixinho assado ali com Pedro, fazer um burrito. Calma aí, daqui a pouco eu vou para o céu, mas antes vamos pegar Pedro aqui. Pedro, vem aqui, vamos comer um peixinho. Por quê? Porque Ele se importa com você. Você estava perdido, mas foi achado. Mas existe um sábado entre a sexta e o domingo. Mesmo que você pense que Deus está em silêncio, Deus não está em silêncio. Você já observou que entre os 13 anos e os 30 anos de Jesus não se ouve falar nada dele? Entre os 13 e os 30, 13 anos, 12 para 13 anos, em Israel, você faz o Bar Mitzvah, ok? Então você vai para fazer a passagem. O que é o Bar Mitzvah? É a passagem da idade de criança para a vida adulta. Você não tem esse tempo de adolescência. Então você sai da vida infantil e entra na vida adulta, ok? Então o que você faz? Você tem uma cerimônia, e a cerimônia agora te faz uma passagem da vida infantil para a vida adulta. E é de costume, você para de andar com a mãe e começa a andar com o pai. Então Jesus, o último texto de Jesus, antes de você ver Jesus se revelando como Messias e começando o seu ministério público, você ouve falar dele com 13 anos. E o texto dizia assim: Jesus crescia em graça diante dos olhos de Deus e dos homens. É o único texto que você vai ver dos 13 ao 30. Então você tem um tempo de silêncio dos 13 ao 30. E o texto diz: crescia em graça, crescia em graça. Então significa que quando Deus está em silêncio, na verdade Ele não está em silêncio, Ele está crescendo. Está crescendo em graça. Há um crescimento de Deus na tua vida no silêncio. Há um crescimento da revelação de Jesus no meio do silêncio. Porque silêncio não é ausência. Diga: silêncio não é ausência. Então Deus está crescendo nas nossas vidas, mesmo quando nós não estamos ouvindo Ele. Essa história é tão interessante que Jesus sai de lá, ou melhor, José e Maria saem de lá desse tempo dos 13 anos, depois de ter levado Jesus ao templo. E quando eles saem, a Bíblia fala que depois de um dia de caminhada eles esquecem Jesus, né? Como é que você anda um dia de caminhada e depois você esquece teu filho? Você lembra que teu filho não está com você? É estranho, é no mínimo estranho. Depois de um dia de caminhada, fala: ei, cadê meu filho? Como é que é isso? Um dia de caminhada, meu filho, eu não lembrei do meu filho um dia inteiro. Ou eram os pais desnaturados, ou havia algum mistério aí no meio. E o mistério é esse, por quê? Porque, como eu disse para você, até os 13 anos o menino andava com a mãe, depois dos 13 ela andava com o pai. Então Jesus fez o Bar Mitzvah dele, então ele deveria andar agora com José. Então, depois de um dia de caminhada, José está andando e está dizendo, provavelmente foi isso, tá? Jesus não entendeu nada, está lá com Maria. Maria está dizendo, por quê? Porque os homens andavam na frente e as mulheres atrás. as caravanas andavam homens e mulheres separados. Então José está lá na frente dizendo: Jesus não entendeu nada, viu? O bar mitzvah dele devia estar comigo, está com a mãe. E Maria está dizendo: Jesus entendeu tudo, está lá com José. Aí quando eles param, um dia de caminhada: e aí Maria, como é que está Jesus? Ué, não está com você não? Não, vamos voltar. E quando eles voltam, encontram Jesus sentado, dando aula para os principais da sinagoga, já ministrando com maestria. Eles falam: Jesus, tenta lhe dar uma exortação. E fala assim: ei, estou na casa do meu pai. Mas essa é a realidade dos 13 anos de Jesus. Depois, até os 30, nada aparece. Eu quero propor que nesse tempo de silêncio, quando você não tem ouvido Deus, quando você não perceber Deus, quando você não ouvir a voz de Deus, confie no coração dele, porque ele está fazendo algo. Quando você não perceber as mãos de Deus, confie no coração dele, porque ele sempre está presente. Silêncio não é ausência. Então o sábado de silêncio não é de silêncio, é de trabalho. O sábado que nós chamamos de silêncio é silêncio para a terra, mas é grito e estrondo no mundo espiritual. Agora, sábado, existem algumas verdades no sábado para nós vivemos o domingo. E eu queria falar sobre essas verdades, sobre esses princípios, sobre essa essência do sábado. Por quê? Porque antes de a gente entrar na revelação do domingo, nós precisamos entender o que aconteceu na sexta, viver o que foi vivido no sábado para entrar no domingo. A primeira coisa que o sábado é o descanso. A palavra Shabbat significa no hebraico descansar, cessar, parar. O que significa isso? Significa que o sábado de silêncio para viver o domingo de ressurreição, é um lugar onde Deus te livra, não é um lugar onde você vai, é um lugar onde Deus te leva. É o sábado do Senhor e não nosso. É o esforço de Jesus, não nosso. É o lugar aonde ele opera, não a gente. É o lugar aonde Deus trabalha e não nós. É o lugar aonde Deus se dá e não nós nos damos. É o lugar aonde ele te leva e você não tem capacidade de ir. O mundo olha o que você tem, enquanto Deus vê quem você tem. O sistema do mundo é baseado no que você fez, enquanto Deus olha para aquilo que Jesus fez. Sábado é a obra de Cristo, não é a minha. Diga: é a obra de Cristo, não a minha. No início da criação, Deus descansou no sétimo dia, junto com o homem. Na reestruturação da criação pela morte, Deus trabalhou no sétimo dia e nós descansamos. É o trabalho de Deus, não é o meu trabalho. É Cristo indo por mim, não é eu indo. Isso é o descanso. Então, algumas coisas que você precisa entender sobre o sábado. Número um, Gênesis, versículo 3, capítulo 2, diz o seguinte: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra que fora criada e fizera. Então nós aprendemos esse versículo. O Shabá é uma bênção. Deus abençoa. No sábado Deus abençoa. No sábado Deus libera a sua bênção. Ou seja, abençoar na língua hebraica significa conceder autoridade e poder para alguém. Para quê? Para que seja bem sucedido, para que prospere, para que seja fecundo, para que seja fértil. Então o Shabat é um ato ou um dia de recebemos a bênção do próprio Deus. A bênção de quem? De Deus. Quantos aqui querem viver o domingo da ressurreição? Vocês estão aí? Isso você precisa passar pelo sábado. E o sábado é a bênção de Deus vindo sobre você. A bênção é o quê? A autoridade de Deus caindo sobre você. Não é mais a tua autoridade, a autoridade dele. Não é mais a tua força, a força dele. Não é mais o teu poder, mas é o poder dele. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa própria performance, Mas Mateus capítulo 28, versículo 18 diz que toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O que ele está dizendo? Que agora, nesse lugar da morte e da sua ressurreição, ele libera uma bênção sobre nós, e essa bênção é uma autoridade que ele nos deu para quê? Para que a gente vá e faça discípulos, porque ele tem toda a autoridade. Agora ele transfere a nós para que a gente vá e faça discípulos, porque ele deteu toda a autoridade quando ele morreu naquela cruz, morreu e ressuscitou. Toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a ele, e agora ele diz: vá nesse poder e nessa autoridade. Então sábado é o dia em que ele nos abençoa. Então não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Antes de você viver o domingo da ressurreição, você tem que passar pelo sábado da bênção. Você já tentou? Alguém aqui já se afogou alguma vez na vida? Levanta a mão. Se você se afogou uma vez na vida, você sabe o tanto que é ruim se afogar. E você sabe que você não tem possibilidade nenhuma de se salvar. Alguém precisa te salvar. Isso é o Senhor do sábado, aquele que se é derramado sobre nós para nos salvar, aquele que veio sobre nós. Amém. A segunda coisa que você precisa entender que o sábado é um dia santificado, ou seja, separado dos demais dias. Isso é, ele não foi feito para ser igual ao segundo dia, ao terceiro e tudo mais. Olha o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 8: lembre-se do dia do sábado para santificá-lo. Trabalhará 6 dias e nele farás todos os seus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado do Senhor, o teu Deus. Isso é na velha aliança, na nova aliança, o Senhor Jesus se torna o nosso sábado. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz o seguinte: e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Escuta o que eu vou te dizer: o sábado é o dia em que Deus nos santifica. O sábado é o dia em que Deus muda a nossa natureza. O sábado, antes da sua ressurreição, é o dia em que a natureza caída perde o seu poder, para a natureza regenerada ser levantada. O sábado é o dia em que o Senhor estende as mãos sobre nós, nos abençoa, mas também é o dia em que Ele nos santifica. Nós somos santificados no sábado, ou nós recebemos uma nova natureza no sábado, que significa que agora a natureza do Deus Todo-Poderoso habita em nós. Como diz Romanos capítulo 8, já não há mais nenhum tipo de condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Significa o quê? Significa que agora a condenação do pecado foi arrancada através da vida de Cristo que habita em nós. Você está justificado em Cristo Jesus. Quando você entra na vida do Cordeiro de Deus no sábado, que é Jesus, antes de viver o domingo da ressurreição, significa que agora que a santidade do Deus Todo-Poderoso, não aquela santidade que é um ato do que você para de fazer ou que você deixa de fazer, não, santidade, presta atenção nisso, santidade não tem a ver com aquilo que eu faço ou deixo de fazer, isso é santificação. Santidade é natureza. Os anjos olham para Deus desde a eternidade, antes de haver pecado na terra, e dizem que Ele é santo. Eles dizem, eles olham para o Senhor, reconhecem que Deus é santo e diz: você é santo. Assim como eles dizem, você é glorioso. Assim como eles dizem, você é o Senhor dos exércitos. Porque eles estão reconhecendo algo que Deus é. Então santidade não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Santidade é uma natureza de Deus que foi me dada através da morte de Cristo na cruz. A minha natureza foi tirada, a natureza de Deus foi me dada, entrou dentro de mim. E eu sei que isso é muito complexo para muitos, e muitos discordam disso, mas eu acredito na natureza de Deus habitando em mim. Por isso já não existe mais nenhuma condenação, se eu estou em Cristo. Agora eu não sou um homem apenas pecador lutando para ser santo. Agora a natureza de Deus santa em mim me faz me viver contra o pecado. Não significa que eu não tenho tentações. significa que as minhas tentações não significa que as minhas tentações trazem a realidade de quem eu sou. Significa que agora eu tenho uma natureza santa dentro de mim e eu ando num processo de santificação. Você já jogou um peixe na água e pediu para ele nadar? Não, você joga um peixe na água e ele sai nadando, porque a natureza do peixe é nadar, e a natureza de todo cristão se santificar. Por quê? Porque a natureza de Deus que habita em mim me leva a viver uma vida contrária à vida do pecado. Então eu não estou agora tendo prazer no pecado, eu estou agora vivendo uma vida que me leva a viver contra o pecado, porque a natureza de Deus habita em mim. E já não existe mais nenhum tipo de condenação. Quando isso acontece? Quando eu entro no sábado do Senhor. Eu percebo que a minha vida agora é uma vida segundo os padrões de Deus, não segundo os meus. Eu não estou virando as costas para Deus como o primeiro Adão. Ele virou as costas para Deus para se entregar aos seus prazeres. Agora o último Adão disse não aos seus prazeres para dizer assim ao Senhor. Ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade. Isso é natureza santa. A natureza do homem caído é aquela que se rende aos seus prazeres. A natureza do homem regenerado é aquela que se dá ou se entrega aos prazeres de Deus. Sabe, não reduz a vida de Deus para acomodar a sua vida. Não, presta atenção, não leia a Bíblia. Um pastor está falando para mim, não leia a Bíblia? É. Não leia a Bíblia, deixa a Bíblia te ler. Não leia a Bíblia, deixa a Bíblia te ler. Quando você já abrir esses versículos e começar a penetrar neles, deixa eles deixa esses versículos penetrarem no teu coração e trazer a verdade e mudar a verdade de um homem caído para um homem regenerado. Deixa a Bíblia te transformar. Não tente pegar os seus padrões e tentar acomodar dentro da Bíblia. Não, existe aqui um versículo aqui que acomoda a minha história. Não, a sua história não é mais a sua história. O sábado significa que ele é do Senhor, e você está passando pelo sábado para viver o domingo da ressurreição. E nesse sábado significa que a minha vida está sendo lida pela palavra, transformada pela palavra, lavada pela palavra, santificada pela palavra, e uma nova natureza está nascendo em mim. Então, assim como me dá poder o sábado, autoridade no sábado, o sábado também significa que tem santificação, porque a santidade está agora habitando em mim. Faz sentido? Você está aí? A ressurreição de Cristo nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus novamente. Filho fala de uma natureza, fala de uma mesma espécie, fala de um mesmo DNA, fala de uma mesma carga genética. Isso é um filho, aquele que tem a genética. Filhos que receberam o Pai, você entende? O sangue sobre si. Isso não significa que nós não temos desejos pelos pecados, mas nós não temos o prazer no pecado. Desejo é diferente de prazer. Quando nós pecamos com prazer, significa que agora nós não nascemos de novo. Sim, não nascemos de novo. Não nascemos de novo. Guga está cravando algo muito sério. Eu estou cravando, não nascemos de novo. Porque o desejo é diferente do prazer. A Bíblia fala que nosso prazer está na lei do Senhor, e nela nós meditamos dia e noite. Agora você pode ter desejo, que é a tentação. Mas Deus te deu o poder de vencer. Está aí o mal batendo a porta do teu coração, cabe você dominá-lo. E como é que você domina? Pela natureza santa que habita em você, que diz: não é a minha natureza viver na lama, a minha natureza é viver no palácio junto com o rei. A terceira coisa que o sábado é um tempo de descanso. Diga descanso. O que o sábado é? Descanso. O sábado de silêncio, ele nos dá autoridade, ele nos santifica, mas ele também nos leva ao descanso. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre, diga para sempre, diga sempre, para sempre, o perfeito e único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Eu amo esse versículo de Hebreus 10, 12. Ele tem um oferecido para sempre. Significa que não haverá outro sacrifício, não haverá outra entrega, não haverá um novo sacrifício. Não, 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 acabou, gente, acabou. Há 2000 anos atrás, naquela sexta-feira santa, e naquele sábado de aleluia, no sábado de silêncio, acabou, gente. Não existe outro sacrifício, acabou. Está consumado, e está consumado. Olha isso. A Bíblia fala que ele ofereceu um sacrifício para sempre. Significa que antes, o sacrifício era praticamente diário, semanal. Havia o sacrifício anual, mas o sacrifício era constante. Por quê? Porque todo tipo de sacrifício não era suficiente para o perdão dos pecados. Então, o que eles faziam? Traziam um cordeiro, eles botavam a mão sobre o cordeiro, confessavam o pecado sobre o cordeiro era levado e sacrificado. E quanto isso durava? Até o próximo pecado. Então, o que acontecia? Sangue, 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 sangue. Eram sangue, sangue, sangue. Mas quando Jesus vem, o Cordeiro de Deus, que tira, diga, tira. Já observou isso que está escrito? Tira o pecado. Ele oferece um sacrifício perpétuo, um único sacrifício pelos pecados. E se assenta. E se assenta. Se você for ver a estrutura do tabernáculo, você vai ver que não tem cadeira no átrio, não tem cadeira no santo, e não tem cadeira no santo dos santos. Por quê? Porque o sacrifício nunca era completo. Eles tinham que oferecer sacrifícios atrás de sacrifícios. Então, quando Jesus termina de sacrificar, ele se assenta. O que ele faz? Descansa, porque está feito. Significa o quê? Significa que agora ele tomou o jugo, ele tomou as dores, ele tomou sobre si tudo aquilo que levava uma vida de jugo. Por isso Mateus capítulo 11 versículo 28 diz: mas verdadeiramente vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei vocês descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Descansa. Eu passei agora uma viagem que eu estava fazendo, ouvindo uma música antiga. É meu, somente meu, todo trabalho, e o meu trabalho é descanso. Eu passei ouvindo todos os dias essa música. Só tem um trabalho: descansar em Deus. Qual o teu trabalho? Diga: descansar em Jesus. Você está entendendo? O sábado é de descanso para você, mas de trabalho para Ele. Não andei ansiosos por coisa alguma. Tem gente que fica uma vida, cara, correndo de um lado para o outro, igual um maluco, sendo que alguém já está trabalhando por você. Eu me lembro que uma vez meu carro, os meninos deixaram a luz acesa do carro e acabou a bateria lá no pontão, e a gente tinha que empurrar o carro. Acho que eu contei isso aqui uma vez, eu não me lembro. E aí a Isabela, minha filha, que hoje tem 14 anos, ela tinha uns 5, 6 anos de idade, ela era pequenininha. E aí eu fui empurrar o carro, ela falou assim: pai, deixa que eu empurro. Você quer empurrar o carro, Isabela? Eu empurro, você dá conta? Eu dou. Então, tá bom, vamos lá. E aí eu coloquei a mão no carro para empurrar o carro, e ela entrou embaixo de mim, e eu comecei a empurrar o carro, e ela estava embaixo com as mãozinhas na lataria, empurrando o carro. E ela olhou para mim e falou assim: o carro está sendo empurrado por mim. E ela tirava a mão, e o carro continuava andando. Eu estou empurrando o carro, pai. Assim, muitas vezes, é a nossa vida com Jesus. A gente acha que é a gente que está empurrando, é a gente que está fazendo, e na verdade, existe alguém sobre nós, empurrando e movendo as circunstâncias para um lugar diferente, porque o trabalho nosso é descansar nele. Não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. Descanse no Senhor. O cara está muito cansado, correndo de um lado para o outro, ansioso pelo dia de amanhã. É tempo de descanso. É sábado. Descansa no Senhor. Abra suas mãos assim, feche seus olhos. Descansa no Senhor. Ele está tomando conta da sua família. Ele está tomando conta do seu amanhã, dos seus dias. Ele está cuidando do seu parto. Ele está cuidando dos seus filhos. Nada vai faltar. Tudo, tudo, tudo. Ele já tem esquematizado. Apenas descanse. Dá o teu fardo para Ele agora. Diga: Jesus, toma a minha ansiedade, toma o meu medo. E agora receba do Senhor. Receba do Senhor. Coisa que eu quero que você entenda, que o sábado é uma quebra de continuidade. Diga: quebra de continuidade. As mulheres voltaram ao sepulcro no domingo com a imagem de sexta, mas o sábado de silêncio estava quebrando a continuidade da morte para que houvesse um domingo de ressurreição. Muitas vezes nós achamos que o que aconteceu na sexta é perpétuo. Existe um sábado na tua vida. Não é perpétuo. O que aconteceu na sexta, a imagem da dor, da perda, não é perpétuo. Existe um sábado entre a sexta e o domingo. Existe um sábado. O que é isso? É a quebra de continuidade. Muitas vezes nós chegamos no lugar da dor, no lugar do sepulcro, dizendo: acabou. E nós encontramos dois anjos dizendo: não, começou. Não acabou, começou. O último fato de destruição, de perda, de caos na nossa história não é o fim, é o início. É o início de uma jornada de restauração, de transformação. Existem coisas que acabam naquele sábado e nunca mais irão voltar. Alguém me arruma aqueles papelzinhos dos visitantes? Dois papelzinhos dos visitantes. Dois, por favor. Só um, tem um aqui. Sabe, é uma quebra de continuidade. Por quê? Porque pensa o seguinte, pensa que isso aqui é a verdade. Esse papel é a verdade. Ok? Ele tem barulho de verdade, cheiro de verdade, gosto de verdade, tato de verdade. Ok? Mas um dia algo quebrou essa verdade. Ela foi quebrada na sua essência. Por mais que eu pegue, alguém traz outro papelzinho para mim, por favor. Por mais que eu pegue esse papel, cole ele, fica comigo, cole ele da maneira mais perfeita possível, a sua natureza, a natureza desse papel foi quebrada. Então toda a continuidade, se eu for replicar esse papel, obrigado, preciso de um inteiro, toda a continuidade tem que ser um de verdade. Toda continuidade, se eu for replicar ela, ela vai ser de uma natureza quebrada. Então a continuidade desse papel replicado, ele vem quebrado. Quando o Adão, obrigado, quando Adão peca no paraíso, ele quebra a natureza. Então por mais que eu cole perfeitamente, vai ter barulho de verdade, vai ter cheiro de verdade, gosto de verdade, tato de verdade, mas a partir daquele momento a sua natureza está quebrada, não é a verdade. Então a continuidade disso é de uma natureza caída, é de algo quebrado. Foi assim com Adão. No Éden, Adão quebrou, ele se partiu, e tudo que veio depois veio de uma natureza caída. Fica comigo, tudo que veio depois veio de uma natureza caída. Você nasceu em pecado, eu nasci em pecado. Nós nascemos debaixo da raiz do primeiro Adão, chamado Adão, que esse Adão lá do Éden, ele quebrou a natureza. Mas há 2000 anos atrás, um homem veio à Terra e ele substituiu a natureza quebrada por uma natureza pura. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas não cometeu o pecado. A Bíblia fala que ele era o Filho de Deus que foi entregue por nós. Agora, essa natureza, ela pode quebrar a continuidade de uma natureza quebrada. Por quê? Porque ele não tem nenhuma sombra de variação de algo quebrado. Ele é puro na sua essência. E o que ele fez? Ele tomou o nosso lugar e nos deu o seu lugar. E agora nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Isso é a quebra da continuidade. A continuidade de sexta, a morte. A Bíblia fala, escuta o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a continuidade de sexta para o domingo era encontrar um homem morto. Mas a natureza antiga estava sendo aniquilada e a natureza nova estava sendo dada. Jesus não pecou, por isso ele não precisava receber o salário da morte. E agora, regenerado dentre os mortos, vencendo a morte, ele diz: dê a mim todo o povo, língua, tribo e nação, porque se você não tem autoridade sobre mim, eu tenho autoridade sobre você. E foi isso que aconteceu naquele sábado de silêncio. Então o sábado de silêncio é a quebra da continuidade de uma natureza caída para uma natureza regenerada. Cristo morreu por nós. Quando nós não conseguimos ir até o céu, Jesus veio até nós e nos deu uma natureza de filho. E hoje nós estamos aqui para viver o sábado, não de silêncio, mas o sábado de aleluia. Eu queria que você ficasse em pé.